O Brasil está em choque nesta quarta-feira em função do ataque a uma creche em Santa Catarina que deixou 4 crianças mortas e 5 feridas. Um levantamento feito pelo G1 aponta que desde 2011 o país registrou mais de 10 ataques a escolas e creches. Um deles aqui no Paraná, em Medianeira, no ano de 2019. O que está acontecendo com a nossa sociedade? É sobre o que nós vamos refletir agora com a ajuda do sociólogo Joel Cavalcante, que está com a gente ao vivo em 95,5 FM e também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, professor. Boa tarde.
Olá, Luciana. Boa tarde a você, todos os ouvintes da rádio CBN Maringá e região. Luciana, notícia absolutamente triste e chocante, né? Acredito que não exista ninguém no Brasil hoje que não esteja um pouco abalado com esse noticiário cruel, brutal, que nós recebemos hoje pela manhã, sobretudo nós que somos pais. Eu tenho filhos em idade escolar, vivo no ambiente escolar também, por ser professor. É a notícia assim, que nos deixa assim, muito tristes e chocados mesmo. Mas é difícil você imaginar que uma pessoa consiga entrar numa escola, numa creche, com a machadinha e empreender esse tipo de assassinato a crianças ali no parquinho. Mas enfim, Luciana, a despeito de toda a comoção e consternação que esse caso traz, é imperioso que a gente pense em algumas medidas, primeiramente o diagnóstico do que está acontecendo com a sociedade brasileira e também algumas perspectivas para tentar sanar esses problemas que se mostram epidêmicos. Como você muito bem registrou, desde 2011 nós temos mais de 10 ataques, né? Isso os letais, viu, Luciana? Isso que acabam culminando com mortes e pessoas feridas gravemente, mas existem tantos outros, diria que centenas, que são desarticulados por serem descobertos há tempos. Então é algo muito grave que está acontecendo na sociedade brasileira, que as autoridades têm que começar a se mobilizar e não pensá-lo apenas como um caso isolado, como um ou outro. Veja bem, Luciana, o ataque em São Paulo, na Vila Sônia, foi há menos de 15 dias, onde a professora de 71 anos foi morta pelo um aluno de 13 anos, e agora nós temos esse em 2 semanas, né? Não completou nem 2 semanas, então é imperioso que nós façamos uma reflexão profunda sobre o que está acontecendo nas escolas públicas brasileiras e na juventude para a gente ter esses casos tão bárbaros e tão cruéis.
Será que a gente já tem alguma pista do que pode estar acontecendo?
Luciana, é claro que esse assunto ele é muito complexo, ele é multifacetado, ele tem várias camadas e exige uma reflexão muito profunda. Mas algumas questões nós podemos cercá-las, algumas possibilidades que certamente encontram vazão, são um dos motivadores desses casos. O sociólogo Emily Durkheim, que é um grande teórico da sociologia, ele diz que casos com esse tipo de magnitude, quando eles ocorrem de maneira reincidente, é porque há uma patologia no social. Ou seja, há um problema, uma anomia nesse corpo social que não está funcionando de maneira adequada. Como você listou, Luciana, de 2011 para cá foram 12 ataques. O primeiro em Realengo, lá no Rio de Janeiro, onde um ex-aluno entrou e assassinou 12 crianças, 12 ex-estudantes, quer dizer, 12 estudantes e professores. E de 2011 para cá, ou seja, você tem um recorte temporal de nos últimos 10, 12 anos, esses ataques serem reincidentes. Ocorreu também em 2019 em Suzano. Nós tivemos também vários no estado de Santa Catarina, no estado de São Paulo, aqui no Paraná nós tivemos em Medianeira e vários outros relatos que nós ouvimos da região de casos que são desarticulados antes de que algo mais grave ocorra. Luciana, em relação aos motivadores, o primeiro e seminal que a gente não pode deixar de listar é o adoecimento mental da nossa juventude. Luciana, eu lido com jovens há cerca de 12 anos que eu comecei a dar aula no ensino médio e eu nunca vi a juventude no estado de adoecimento mental tão grande como ela está no presente momento. É muito raro você não ver jovens se queixando de depressão, de ansiedade. Eu estou falando de jovens, de adolescentes, Luciana. Eu posso dizer, sem exagero, e esse é um dado triste, que eu não tenho nenhuma alegria em dizer, que a gente tem uma juventude adoecida hoje, uma juventude com problemas psicológicos graves. Não por acaso, a OMS revelou há pouco tempo atrás que a segunda maior causa de morte de jovens no mundo, Luciana, é o suicídio. A segunda maior causa de mortes. Ou seja, existe uma epidemia silenciosa de suicídios, inclusive na nossa cidade. Nós sabemos, Luciana, que existe uma ética no jornalismo em não publicar esses casos, e esse assunto ele tem uma extrema atenção, mas o fato é que a gente tem uma juventude com problemas psicológicos gravíssimos, que às vezes não tem uma rede de proteção na escola, do Estado, nos pais também, naquela loucura de trabalhar para pagar as contas, não conseguem dar atenção devida. E você pega um adolescente adoecido, Luciana, com uma difusão de discursos de ódio na internet, nos subterrâneos aí, nos porões da internet. Não por acaso, ó, cabe a gente listar que o primeiro atentado mais significativo no Brasil, em 2011, no Realengo, Rio de Janeiro, ele começa a acontecer assim que se populariza mais a internet no Brasil. É claro que já existia a internet desde a década de 90, 2000, mas a internet começa a se popularizar, começa a chegar nos lares das classes populares, sobretudo ali em 2009, 2010, é onde começa a ter esses atentados. Veja bem, Luciana, aquele caso na Vila Sônia, em São Paulo, há cerca de 15 dias, o jovem ele foi estimulado, o jovem não, a criança de 13 anos, ela foi estimulada em um grupo fechado no Twitter. Ou seja, ele tinha um mentor, um adulto, que fazia o estímulo para que ele fosse lá e exterminasse aquelas pessoas que ele não gostava, exterminasse aquelas pessoas que ele, de repente, se incomodava na escola. Ou seja, passando para os motivadores, Luciana, é algo muito premente que a gente pense algumas possíveis ações para sanar o problema. É claro que esse problema é complexo, ele não tem apenas um motivador, mas eu acho que é premente nesse momento que os políticos de esfera federal, estadual, municipal façam uma força-tarefa para que crie-se uma grande política de enfrentamento aos atentados na escola. Né? Primeiramente pensando em reforçar as escolas, a segurança, reforçar o espaço físico, da infraestrutura. Eu não sei se você já percebeu, Luciano, e os ouvintes que eventualmente têm filhos em idade escolar, que é muito fácil adentrar no ambiente escolar. Meu filho, por exemplo, estuda numa escola particular aqui em Maringá, de boa referência, mas é muito fácil você entrar no pátio com as crianças na saída da aula. Não existe uma identificação prévia. Existem alguns momentos, mas é muito fácil adentrar esse espaço. Então, se uma pessoa mal intencionada vai lá com essa atitude, ela pode cometer ali uma verdadeira chacina com as crianças. Então, eu acho que uma das possíveis ações é pensar numa grande política de enfrentamento, primeiramente equipar as escolas com segurança. Mas, paralelamente a isso, só ocupar, colocar muros e grades na escola, nós sabemos que não resolve. A gente precisa pensar, Luciano, numa grande política pública de saúde mental para as crianças e adolescentes.
Né? Eles precisam, então, ter mais tempo, os pais por perto?
Sem dúvida. A presença da família é fundamental, Luciano. Isso a gente sempre conversa no ambiente da escola. A escola sozinha ela não vai dar conta de todas as mazelas sociais. Todas as contradições eclodem na escola. O que há de belo, maravilhoso, e o que há de cruel e perverso vai eclodir no ambiente da escola. Porque é ali que os alunos estão vivenciando, experienciando suas subjetividades. Todavia, a escola sozinha não vai dar conta desse enfrentamento. Primeiramente, o problema é a degradação familiar mesmo, a falta de diálogo, essa falta de um canal de escuta que o jovem tem. Só para você ter ideia, Luciana, aqui no estado do Paraná tem um programa que se chama Escuta, é algo relacionado à escuta, né, que pega-se um funcionário da escola para estar ouvindo aquele aluno, seu desafio, seus dilemas. Já é um avanço, Luciana, mas eu ouvi dizer que não existe um profissional habilitado para isso. É um profissional que, de repente, tem uma certa identificação com os jovens, que é feito que ele acaba sendo utilizado para esse fim. Mas esse problema, sem dúvida, é na família, mas o Estado, a escola tem sua responsabilidade também para fazer essa rede de proteção, uma rede multidisciplinar para ouvir esse aluno e seus dilemas, porque, como eu disse, o estado mental da juventude, sobretudo pós-pandemia, e isso exigiria um estudo bem aprofundado, ele se acentuou. Os quadros de crise do pânico, síndrome do pânico, ansiedade, depressão.
Né? Muita ansiedade.
E outra coisa, Luciano, um terceiro eixo, pilar, ansiedade. Não, e jovens, né, Luciano? A gente está falando de uma juventude que tem tudo pela frente, com 13, 14 anos. Há várias explicações para isso, a questão das redes sociais seria um gatilho para essa ansiedade, a cobrança da sociedade moderna e uma série de outros elementos. Mas um terceiro eixo, partindo para a conclusão do meu raciocínio, Luciano, eu acho que a gente tem que pensar no marco regulatório para a internet, para combater esses discursos de ódio. Veja, Luciana, os casos que mais ocorrem atentados nas escolas são em São Paulo e em Santa Catarina. Santa Catarina é onde tem o foco das maiores células nazistas, que propagam e propalam discursos de ódio. Então, muito provavelmente, além desse problema estrutural mais amplo que a gente vê em nossa sociedade, pode ter alguma quadrilha ou algum grupo que está incentivando esses crimes, porque não é possível que eles sejam tão reincidentes e tão próximos um do outro. Então, a gente tem que pensar no marco regulatório para a internet. Como que um jovem fica num grupo fechado do Twitter sem ter a moderação de ninguém, né, com outros adultos aí influenciando a cometerem outros crimes? Por fim, Luciana, esse caso muito triste e lamentável, que hoje o Brasil vive um luto coletivo, ele deve ser lamentado, sim, mas a gente não pode esperar o próximo também. A gente tem que agir. A gente não pode permitir que a escola, que até então, até pouco tempo atrás, era um lugar de segurança, vira uma zona de guerra. Eu posso dizer sem exagero que hoje nossas crianças, adolescentes e educadores estão expostos a essa violência que está crescente em nossa sociedade. A gente precisa de um enfrentamento muito sério e imediato do poder público, seja ele federal, estadual e municipal.
Tá certo, professor. Muito obrigada pela sua análise aqui no CBN Maringá, segunda edição. Uma ótima tarde.
Luciana, boa tarde a você, a todos os ouvintes. Hoje mesmo, hoje a aula é aqui em Maringá e eu recebi uma aluna que veio com os dois filhos, trouxe as duas filhas para estudar e ela estava super abatida, dizendo que ela não conseguiu mandar as filhas para a creche hoje. Então, a gente tem que encarar muito de frente o nosso maior bem, que são nossos filhos, e pensar na seriedade desse assunto. Obrigado, boa tarde a você e aos ouvintes.
Boa tarde.